Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora, revisora, intérprete, mãe do Miguel, professora de tradução audiovisual na Interprete2B, Andressa Gatto. Tudo bom, Andressa?
Tudo bem, William.
Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar aqui com os nossos ouvintes. Vai ser muito legal, tenho certeza que você tem muita coisa para falar para o pessoal, tem muita dica para passar como professora. E vamos começar exatamente por aí. Como você chegou à tradução, revisão, interpretação? A mãe do Miguel, a gente sabe, né? E a professora de tradução de audiovisual da I2B.
Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Não sei se eu vou passar muita coisa não, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar organizar as ideias aqui.
Legal.
Bem, eu em 2004, eu entrei na Faculdade de Letras Português e Inglês da UFRJ, já com a cabeça, nessa época, já com a cabeça decidida que eu queria fazer, que eu queria ser tradutora. Mas para chegar a esse entendimento, essa decisão, foi um caminho um tanto quanto árduo, mas quando eu me decidi, né, e coloquei aquilo como um objetivo na minha vida, vou até o fim, vou aquela coisa da jornada do herói, mas não me colocando como heroína, mas enfim. Uhum. E aí eu coloquei esse objetivo na minha vida, entrei na Faculdade de Letras, só que a UFRJ, ela não sei agora como que tá, mas na minha época ela não era voltada para tradução. E aqui no Rio, na época, só tinha uma faculdade que era mais voltada, que era a da PUC. E como ela é particular, eu não tinha condição, falei, vai ter que ser isso aqui mesmo, né, paciência, e vamos fazer o que dá para fazer. Então, tudo que tinha de curso de extensão, seminário, tudo, tinha tradução, onde tivesse tradução eu estava lá, querendo aprender e para complementar os estudos que eu já tinha na faculdade. E desde aquela época eu já pegava, assim, pequenos trabalhos, cheguei a estagiar, fazer uns estágios voluntários, ou não voluntários, fui conhecendo as pessoas, nesses eventos a gente acaba conhecendo muita gente. Sim. Conheci a Marcele Castro, conheci nessa época também, num dos cursos de extensão que a gente fez na UFRJ, e como meu foco desde o começo era trabalhar na legendagem, eu fui começando a entender o mercado, a pesquisar o mercado, quais eram as agências de legendagem que tinha na época. Na época era televisão, não tinha streaming, não tinha essas empresas que tem hoje em dia. E eu ia, batia na porta literalmente eu ia lá nas agências com meu papelzinho, eu e minha mãe, a gente ia lá e eu entregava meu currículo na cara de pau. E foi assim.
Você entregava assim, pessoalmente?
Pessoalmente.
Não era por e-mail, nada disso, você ia lá.
Eu ia lá e eu lembro, só avançando alguns anos depois, eu lembro que eu era tão cara de pau que teve uma época que eu tive várias idas e vindas assim na tradução, né? Porque como é difícil de se manter, se manter freelancer é um pouco complicado, tem mês que tem mês que não tem dinheiro e tal, tem mês que tem trabalho, tem mês que não tem. Eu passei alguns períodos, abandonei um pouquinho a tradução para trabalhar com coisas fixas, como recepcionista bilíngue. E teve uma época em que eu trabalhava como recepcionista bilíngue na Globosat. Globosat, né, tem televisão, tem a parte lá de legendagem. Embora não tenha hoje o departamento de legendagem, eles têm contato com quem faz, né, esses trâmites, né, as terceirizadas. E aí teve um dia que eu encontrei dois sócios da Drymark lá. Drymark é uma agência de legendagem muito famosa aqui, talvez a mais antiga aqui do Rio. E eu lembro essa questão da cara de pau, né, de ir nas agências, me lembrou isso. Eu tava na recepção, encontrei os dois e falei: "Oi, Marcelo. Marcelo, tudo bem? Prazer, meu nome é Andressa. Já trabalhei com vocês no começo, em 2004 e tal, como freelancer. Mas trabalho pra mim, não. Tô querendo voltar pra legendagem."
Legal. Abordagem direta.
E foi assim que eu voltei.
Aí você já entrou na Drymark.
Eu já tinha entrado, eu comecei antes, como eu falei, como eu até brinquei com ele, né? Lá em 2004 mesmo, no início da faculdade, 2005, na verdade, eu comecei fazia de tudo, mas comecei na Drymark como legendadora, né? Freelancer.
Uhum.
E fazendo vários cursos, obviamente. Eu fiz o que tinha, o que eu podia fazer. De curso da Estácio, de noções técnicas de legendagem.
Uhum.
Aí depois eu estagiei, fiz estágios com na área de TI, estagiei voluntária também por um tempo.
Mas legendagem, como eu falei, na área de TI?
Não. Legendagem era freela mesmo, era pra Drymark na época, só pra Drymark.
Em TI era TI mesmo, não era nada TI ligado a línguas.
Não, tinha. A gente trabalhava muito com essas empresas esses aparelhos, copiadores, etc. Não vou falar as marcas aqui, mas enfim.
Você não vai falar Xerox?
Não vou falar essas coisas, sabe? Xerox. Pode falar? Então tá bom.
Não pode, porque eu trabalhei lá 11 anos, né? Acho que não pode falar Xerox.
Melhor não pode falar Xerox? Então eu não vou falar Xerox.
Não fale Xerox.
Mas sim. Não vou falar os nomes, mas enfim, eu trabalhei com uma galera legal, que inclusive agradeço até hoje. Eu posso falar nomes? Porque eu tô aqui pra agradecer.
Claro!
Se eu tô aqui, claro. Já falei, Marcele Castro foi a primeira, ela foi meu anjinho, ela vai continuar sendo.
Trabalhamos com nomes aqui.
Oba! A Gisley Ferreira, a galera da
WordLink,
eles foram demais, elas são demais, Fernanda Morgado, enfim. Uhum. Eu comecei a ter contato com Cat Tools, com SDLX na época, foi com elas. Só que foi como eu falei, né, William? É muito difícil se manter no início como tradutor. Eu estava fazendo faculdade também. Então, difícil conciliar as duas coisas, e, enfim, e ter que pagar, ajudar em casa, pagar conta. E aí eu dei uma desviada do meu caminho e fui para a recepção bilíngue. Comecei a trabalhar na rodoviária Novo Rio, aqui no Rio.
Sim.
E desviei um pouquinho, aí foi muito difícil, foi muito frustrante, me sentia como se eu estivesse rasgando meu diploma um pouquinho. Quer dizer, não tinha diploma na época, mas eu me sentia rasgando aos pouquinhos o diploma que eu ainda não tinha conseguido. Foi em 2006, eu me formei em 2008. Mas aí depois eu decidi voltar, falei, não, vou tentar de novo, vamos cair, mas vamos levantar. E eu fiz, eu voltei para legendagem fazendo o curso em 2006, o curso da Gemini Media com o Nick McGrath, que aliás é outra pessoa a quem eu devo, que me ensinou muita coisa de legendagem.
Legal.
E aí eu voltei. E daí, enfim, houve vários altos e baixos. Se eu for falar dos meus altos e baixos todos aqui, a gente vai acabar até amanhã, mas enfim.
Não tem problema nenhum. Se tem algum compromisso mais tarde, não, né?
Não, tá tudo tranquilo.
Legal, legal. Então você começou a traduzir legendagem, saiu pra se manter, né? E depois retornou quando você encontrou com o pessoal da Drymark.
Não, voltei quando foi a mídia, a Gemini Media. A Drymark foi um pouquinho depois, é que eu me adiantei. Eu botei bem mais lá pra frente. Voltei pra Gemini, retornei com a Gemini, fiz o curso, acabei virando estagiária de lá. Aí, com outros clientes, eu comecei a aprender a traduzir pra dublagem. O próprio, tinha um cliente que ele me ensinou. Ele falou: "Ó, eu tô com um trabalho aqui de dublagem, você sabe fazer?" Eu falei: "Eu não sei, eu nunca fiz dublagem na vida." Ele: "Ah, vamos marcar um dia, eu vou te ensinar como é que se faz. Eu tenho uns contatos com o pessoal lá de Miami, não sei o quê, do canal tal, também não vou falar o nome do canal." E aí, um canal muito famoso, faz muita coisa dublada. Eu falei: "Ah, então eu tô aqui, eu tô precisando de alguém pra me ajudar. Você tá disposta a aprender empreender? Eu falei, pô, lógico, né?
Imagina, você, né?
Eu quero, o que eu mais quero. E aí ele me ensinou tudo que eu sei de dublagem e eu fiz alguns trabalhos para ele. Então já acrescentei não só a legendagem como a dublagem no meu hall aí de coisas que eu fui aprendendo durante a vida. E depois disso, eu tava na Gemini, saí da Gemini, fiquei quase um ano na Gemini. E só que aí é de novo a mesma coisa. Na audiovisual é muito difícil. Além de ser um mercado muito fechado, naquela época era pior ainda, não tinha tanta demanda, era muita gente para pouca demanda e círculos fechados. Então eu desviei de novo do audiovisual e fiquei só um frila aqui, outro acolá, e fui para... comecei a estagiar com tradução jurídica e um pouquinho de aviação.
Coisa simples.
Muito simples, mas eu gostei. É interessante, eu gosto de fazer. Ninguém gosta, né, de contrato, aquele jurídico, mas eu gosto,
eu
acho maneiro.
Não sou muito fã, não.
Eu me amarro. E, assim, se eu não tivesse conseguido me estabelecer agora na legendagem, eu... ficaria feliz fazendo jurídica. Mas, enfim, feliz. Não quer dizer que eu seja maravilhosa, não. Mas eu gosto de fazer. Pra mim já é meio caminho andado.
Sim.
Aí eu fiquei um pouco na parte jurídica. Fugi de novo.
Fugiu mais uma vez.
Eu vivo assim. Aí
você
eu
é uma fujona.
Nossa, eu sou... quer botar assim, Andressa Gatto, tradutora e fujona. Pronto, sou eu.
Vou editar a apresentação e vou colocar lá. Fujona.
Tô zoando. Não, aí então eu fugi porque eu tinha aquela intenção de casar, de pagar as minhas contas, de pagar um aluguel. Como é que você vai se comprometer com um aluguel que você tem que pagar todo mês e já não era barato, né? Nunca foi. E como é que você vai se comprometer se você não sabe se todo mês você vai receber aquele valor? Então eu tinha que ter um emprego fixo.
Sim.
E sempre tive essa preocupação, né? E eu não tinha cliente suficiente para me manter na época. E eu também, é uma coisa interessante até a gente ressaltar, porque eu acho que para quem está começando é interessante, é uma dica que eu aprendi com a Marcele desde o começo, desde 2004, quando a gente se conheceu, que é muito difícil para quem está começando se valorizar, justamente por isso, porque não tem trabalho, já era difícil para mim, que naquela época não me valorizava tanto. Imagine para quem vai lá e coloca um valor realmente justo do teu trabalho. Então, eu sei que é complicado, mas tem que ser feito. Valorizar sempre, com certeza.
Valorizar sempre, claro.
Porque é aí que você vai pegando novos trabalhos. Foi isso que eu percebi há pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo. Mas aí é isso. Aí eu saí, fui ser recepcionista bilíngue de novo. Foi nessa época da Globosat que eu falei, foi logo no fim da faculdade, que eu queria casar e tal. Ah, no fim da faculdade eu vou casar. Então, eu preciso de dinheiro, vou ser recepcionista de novo. E quando eu encontrei o pessoal da Dreymark lá de novo, e aí eu falei, quer saber, não, meu bichinho da tradução tá me coçando aqui, tá me comendo, eu vou voltar. Então foi nessa época, foi graças ao pessoal da Dreymark que eu falei, não, eu não vou ficar aqui de novo, tá brabo, vou fazer uma outra coisa, o que eu vou fazer? Aí eu fui fazer a pós, tinha acabado de me formar, fiz a pós de tradução na extinta Gama Filho, que agora tá na Estácio.
Isso.
Até onde eu sei, né? Sobre Estácio. E aí lá eu comecei a pós-graduação, comecei a fazer freelancer também para uma agência de legendagem para festivais, uma galera bacana que foi, eles foram meus professores de legendagem na Gama Filho, me convidaram para fazer uns freelas lá, fiz, comecei a tomar mais gosto e tal, só que de novo
fugiu.
Não fugi tanto, já não, eu fugi da legendagem, da audiovisual, porque é muito complicado. Então, em 2010 eu fui contratada, quando eu terminei a pós, eu fui contratada por uma agência como tradutora plena, com CLT, tudo direitinho, tradução jurídica, também trabalhei com petróleo e gás nessa agência, mas mais jurídica. E era salário fixo, né? Então, tava na minha glória, era o que eu queria, um salário fixo fazendo o que eu gosto. Não era audiovisual, mas tava valendo, né? Isso, e aí eu acabei, fiquei de 2010 até 2011 nessa, logo em seguida fui para outra da mesma galera, outra agência da mesma galera que me chamou para uma nova, e aí eu fiquei até, eu já estava grávida na época, então eu fiquei um tempão lá. Nesse meio tempo, tem uma janela aí nesse, tem um intervalinho nesse, no meio aí, um parêntese aí, que eu, em 2014... eu estava numa entre-safra sentimental, amorosa, casamenteira. E aí eu... aí sim eu fugi. Quer falar de fujona? Aí eu fugi. Eu concordo totalmente com você. Fugi daqui. Eu falei, eu não quero mais saber daqui. Eu vou embora. E em 2014 eu fui morar em Dublin. Decidi que eu ia pra lá e que eu nunca mais ia voltar. E aí...
fugiu mesmo aí, né?
Fugi. Aí eu fugi. Aí eu fugi, concordo longe. Com você. Fugi longe. Fui fazer reciclagem de inglês, curso de pique pra lá. Pra quem... a galera que não conhece, é muito mais fácil entrar como estudante, e eu entrei como estudante de inglês, entrei na turma de avançado num curso lá, e eu já sabia, mas eu queria brush up, né? Queria uma desculpa para entrar e também para ter alguma coisa para fazer lá e ganhar mais um diploma. E fiquei lá, fiz as provas de, os testes de exames de proficiência, que tem lá dois exames, o de Cambridge e o TAI, que é o Test of Interactive English, da Irlanda. E, enfim, aí, né, foi uma entre safra, conheci o pai do meu filho, tive filho. Aliás, voltei pro Brasil, tive filho, e nesse meio tempo ainda tava com aquela agência daquela que eu falei antes, que do parênteses, eu tava com aquela agência de tradução jurídica, tava nela, como home office, né? Já tava de home office, grávida, esperando, com o laptop na barriga, traduzindo em casa. É, nesse jeito, tudo isso aí. E depois que eu tive filho, eu tava planejando tirar um tempinho de umas férias, um tempinho pra cuidar dele, mas não consegui. Porque eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar parada. E eu lembro que eu falei, o que que eu vou fazer? Eu tenho que voltar, eu tenho que investir. Foi nesse momento decisivo que eu comecei a dar ouvidos ao que a Marcele falava em 2004. Que eu tenho que me valorizar, eu tenho que cobrar mais, eu tenho que... eu não posso ficar rasgando os meus diplomas, o meu estudo, tudo que eu construí, tudo que eu corri atrás. Então, eu me repaginei, assim. Eu comecei a estudar, a fazer outras coisas. Eu tive a ideia, eu falei assim, o que eu já fiz tanta coisa? Já peguei tanta área, trabalhei com tanta coisa. Menos literário, o resto todo eu já me aventurei. Mas literário eu não me arrisco, não.
Você não se arrisca?
Não.
Eu também não. Eu também não. Eu acho que eu perderia muito do texto original na minha tradução. E isso me incomoda.
Eu tenho alma de legendadora mesmo. Eu sou muito sucinta quando eu traduzo.
Concisão é com você mesmo.
É. Quando, só quando eu escrevo. Quando eu falo, você já viu que não.
Essa é a parte boa, né? Quando é preciso ser concisa, ser concisa. Quando não é necessário, pra quê?
Exatamente. E aí eu conversei conversando com a Marcele um dia, eu já tinha acabado de ter Miguel tava, sei lá, com 2 meses, e aí eu falei, Marcele, eu tô querendo algum desafio, alguma coisa na minha vida, tá faltando alguma coisa na minha vida, o que eu já fiz, o que eu faço? Sei lá, será que é esse negócio de interpretação aí, hein? Será que é legal esse negócio aí? Ela falou, é legal, é bom pra você diversificar. Eu falei, vou procurar então uns cursos. Eu tô vendo aqui um curso X, que tem muito marketing, né? Quando você joga no Google, né? Curso de interpretação, pá. Aí vem aquela galera mais lá em cima e você, né, acha que o consumidor acha que por estar lá em cima é porque é bom.
Na verdade, aí, nem sempre, né?
Eu diria que
quase... na maioria das vezes.
É, exatamente. É você que tá falando.
Mas é.
Não me processem.
É só. Não, eu não, não é uma crítica, né?
Não.
É sim, uma empresa que provavelmente, se ela aparece lá em cima, no Google, ela investiu em AdWords, ela investiu em SEO.
É verdade.
Não quer dizer que se apareceu lá em cima tá ruim também, né, gente?
Exatamente.
Mas é com certeza uma indicação de que essa empresa investiu muito nisso.
Sim, e como eu tenho na Marcele Castro, como eu digo, ela foi meu anjinho e a minha referência para tradução e para interpretação, e minha amiga pessoal também, eu procurei ela, falei, vem cá, que você me indica algum curso? Esse curso aqui, ela falou, olha, você pode pesquisar, mas eu estou abrindo um curso agora. Eu falei, você não precisa nem terminar de falar. Eu não quero nem saber, eu quero.
Onde eu faço a inscrição, né?
Não é? Quando a gente começa, porque em Marcelo Caixa fazer um que eu não conheço, eu prefiro você, lógico. E aí ela inaugurou o curso dela, Interpret to Be, que é o curso de a primeira turma de intérpretes, o curso de interpretação de conferências. E eu fui uma das primeiras alunas, eu fui da primeira turma, uma galera muito legal.
Uhum.
E eu fazia o curso, assim, eu e outras alunas também, uma aluna muito querida, Daura, minha colega, a gente assistia as aulas amamentando nos nossos filhos, assim, o Miguel tava no meu peito lá, eu amamentando, e eu assistindo lá com o laptop ligado, sentada na cama, com a cara inchada, olheira e tudo mais, e tava lá. É isso aí. E aí eu entrei na interpretação por esse portão enorme, né? Com professoras maravilhosas, como a Cláudia Chauvet. Ela fala muito do portal da interpretação. Então, elas abriram os portais da interpretação pra gente.
Uhum.
E aí foi onde começou. Eu ainda tô engatinhando na interpretação, ainda tem muito que aprender, queria estudar mais, mas no que tanto a tradução. Ah, não. Aí eu nessa época, eu estava fazendo curso de interpretação e voltando, eu queria voltar para o audiovisual, que é o que paga minhas contas, né? É o que eu gosto de fazer.
Uhum.
É o que eu tinha mais. Para onde que eu tinha mais experiência, que eu tinha mais chances? Com um negócio que tinha acabado de começar ou um que eu já estava já batalhando desde muito tempo? Então eu investi nessa repaginada. Eu brinco até com os meus amigos, é uma piada interna, mas enfim, que eu tenho até site. É uma piada interna, eu não estou me gabando. É sacanagem, é brincadeira, é uma brincadeira que só quem me conhece vai saber a piada. Que eu tenho até site, né? Grandes coisas, é justamente por isso. Eu tenho até site, eu comecei a fazer cartão profissional, a participar dos congressos, voltar a participar dos congressos, a conversar com muita gente, a entender como que é o mercado de audiovisual agora. Então, começou com streaming, eu não trabalhava com streaming, não sabia como começar. Comecei a trabalhar com o mercado internacional, as agências internacionais de legendagem. E aí fui me profissionalizando mesmo, fui ganhando, falando, não, agora eu tenho que agir como profissional, eu tenho que me impor, senão eu não vou receber esse retorno.
Sim, sim, exatamente.
E daí sim, aí eu consegui deslanchar como freelancer, não sou contratada de empresa nenhuma, muito menos nenhuma empresa de conteúdo de streaming audiovisual muito famosa no mercado, não sou contratada, que fique bem claro. Né?
Mas trabalha para várias delas.
Não trabalho para ninguém. É uma entidade que a gente não conhece. Eu apenas legendo, tá, William? Por favor, eu preciso pagar as minhas contas.
Okay, não, então não. E aí é também uma dica, né? O respeito
exatamente
pelo NDA que você está mostrando agora. A gente gosta de bater nessa tecla sempre que alguém. Sempre que eu percebo isso, né? Que o entrevistado está falando, que a entrevistada está falando sobre algo que ela está tomando o cuidado de não divulgar nomes de empresas, isso aí é fundamental para quem está no exatamente nosso setor. Respeito ao contrato de NDA, o NDA, né, que você assinou.
Exatamente. Eu sou freelancer, tradutora audiovisual freelancer de prestadoras de serviço internacionais. Ponto. Agora, quem são os meus clientes, os clientes da prestadora? Não tenho nada, nem sei quem é, nem sei. É de comer? Eu não sei. Eu brinco assim.
É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não tem porquê. Você assinou um contrato. Contrato a gente respeita.
Exatamente. E aí foi quando eu comecei realmente me manter 100% de tradução e interpretação ocasionalmente.
Teu carro-chefe hoje é a tradução audiovisual. A interpretação está ainda pegando embalo.
Pegando embalo. Tava pegando no ano passado. Aí veio a pandemia, né? Mas aí, enfim, Acontece, né? Mas tamo na fé aí que a gente vai... Eu só não tá pegando tanto porque eu também não tô investindo tanto na interpretação. É, eu tô deixando... A interpretação é a prima pobre aqui da história. Eu tô deixando ela mais quietinha, assim. Tô investindo no que tá dando certo. Vamos investir no que tá dando certo?
Sim, sim.
Mas, assim, gostaria, assim, de investir mais. É a questão de organização mesmo.
Uhum.
E é isso. Aí, por eu ter feito o curso da Interpreter to Be, fiz amizade com a galera de lá. E um belo dia... A Milene Queiroz, maravilhosa, uhum, linda, escorpiana, amigona. Ela me chamou, tem que falar os nomes, hoje eu tô aqui para falar nomes.
Sim.
Ela me convidou, falou: olha, a gente vai abrir um novo curso dentro do Interpreter to Be, que é um curso de formação de tradutores. A gente quer que você faça, que você dê aulas de tradução audiovisual.
Uau!
Aí eu falei: oi?
Eu? Você
pode perguntar para ela. Hã? Mas tipo, eu? Você não vai chamar alguém que tenha 20 anos, 30 anos de legendagem, que já tenha dado aula, alguém famoso, alguém isso? Me chamar, Milene? Tá ruim assim? Na primeira impressão foi essa, tá ruim, ninguém aceitou.
O que tá acontecendo? Olha a síndrome de impostor aí.
Nossa, demais, demais, demais. E aí, eu só tô te chamando porque eu sei que você pode, não sei o quê, tá. E ela me convenceu. Eu fui meio que forçada a aceitar o
convite. Foi coagida?
Foi coagida, né? Ela me enrolou, ela me deu alguma volta.
Caramba.
E aí eu fui, sem nunca ter dado aula na vida, at all. Uhum. Eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos ver. E o fato de ser online também contribuiu muito. Ah, deixando claro que os cursos da Interpreter to Be todos são online. Tanto de interpretação que eu fiz, quanto o de tradução, da formação de tradutores. Ele é online, 100% online. E foi uma das coisas que me agradou mais, né? Porque eu não poderia dar a minha aula aqui, cuidar do meu filho e seguir minha vida tranquila. Continuar trabalhando com a tradução, as coisas que eu faço, sem problema. E o outro motivo que me agradou muito foi aquilo que a gente sempre conversa, de você poder ter uma ferramenta a mais para ter esse contato com quem está começando, para ensinar que as coisas não são assim imediatas, não existe uma fórmula mágica. Ah, e agora eu quero ser tradutor, então eu vou fazer um aulão de não sei quantas horas que vai me ensinar a ter marketing digital e prospectar clientes, e amanhã eu vou estar ganhando 45 mil por mês.
Não, você vai estar ganhando isso. Você vai estar... Nossa, até me perdi aqui. Você vai...
Foram muitas referências, aí você fica meio desnorteado.
Você vai não só ganhar esse valor todo aí, como também vai estar ganhando esse valor para ficar sentado na sua casa assistindo as séries que você adora.
Não é... Ai, gente, e aquele link? Ganhe, como é que é? Faça a prova, o teste, não sei das quantas, e é para você trabalhar para empresa tal, empresa de streaming tal, e você vai ganhar 25 mil dólares, não é isso? 25 mil dólares por assim, mês. Então, trabalhando na beira da piscina, isso aí que você falou.
Assistindo e legendando suas séries favoritas.
Não
que
é?
Maravilha! Cara, eu quero arrumar um emprego desse.
Não é? E me mandaram esse link. Quantas vezes eu recebi esse link? Eu tava quase também xingando a pessoa. Eu não existe! Eu já sou, né, esquentada. E aí... então é isso. Então eu falei, pô, é uma oportunidade que eu tenho de falar para essas pessoas: olha, é difícil. Eu já passei por situações horríveis de ter que sair, desse vai e vem que a gente estava falando, de ter que fugir para outras áreas e dar um tempo e tal, porque é difícil se manter, é difícil começar, é difícil engrenar. E é uma área complicada. Tem a legendagem, tem a questão que não é só você traduzir, não é simplesmente traduzir. Uhum. É o que todo mundo acha. Os meus alunos, quando eu começo a ensinar o que é legendagem, a maioria fica assim, com o olho regalado, tipo, é assim?
É aquele negócio do nossa, o tradutor errou nessa legendagem, eu faria melhor. Ah, tá, então você foi lá fazer o curso e aí você viu que você não faz melhor, não de cara.
Olha, depois, eu não julgo. Né,
se formando, você pode fazer melhor, mas a princípio, olha, não é bem assim.
Eu não vou julgar essas pessoas, porque porque eu fui exatamente essa pessoa.
Sim,
tá?
Sim,
vamos botar merda. Né? Eu fui.
Como tá?
Eu lembro. Exatamente. Por que que eu quis entrar na audiovisual? Vamos ser sinceros, o papo aqui é sincero. Uhum. Por que que eu quis entrar na audiovisual? Porque eu queria, na verdade, eu queria ser jornalista, porque eu achava que era o único jeito de mudar o mundo, porque eu queria mudar o mundo. Coisa de
adolescência, né?
É, mas essa questão de mudar o mundo, desde a idade do Miguel, eu já tinha.
Uhum.
Mas essas aspirações
Miguel
da minha cabeça.
Que tem
e aí,
5 anos.
5 anos agora. Com 4, uhum, eu já tava falando, mamãe, eu quero mudar o mundo. Enfim.
Legal.
É louco.
Você tá mudando.
E aí. Sei, né? Mas enfim.
Tá. Um pouquinho aí, por vez, mas tá.
É, trabalhinho de formiguinha.
Exato.
E aí, eu falei. A minha mãe falou, várias tentativas de tentar ser jornalista, não consegui. E a minha mãe falou: vem cá, você gosta de traduzir, você gosta de inglês, você gosta de idiomas em geral, você não tenta tradução e tal. Você, eu assisti a uma série, a uma série, quem é meu aluno já sabe porque eu encho o saco, sacaneio. Série dos anos 90 e tal, e eu ficava observando as legendas, e eu ficava assim: ai, que absurdo, o cara falou cat, na legenda não tem gato. Errado, eu faria muito melhor. Nossa, mas eu falava isso tantas vezes. Foi um balde de água fria. Passei de pedra pra vidraça em pouquíssimo tempo.
Mas não se sinta só, você sabe que isso é bastante comum, né? Mas a gente se dedicou a aprender. E aí a gente viu que o buraco era muito mais embaixo.
Exatamente. E aí é o que eu ensino pros meus alunos, que você, na legendagem, você primeiro tem que tirar essa sua ideia de que a legenda é só você traduzir e pronto, não tem nenhuma regra nem nada, porque tem milhões de regras e quando uhum. você acha que você aprendeu todas, eles mudam tudo de novo. Então, todo ano eu tenho que refazer o curso, porque todo ano muda a regra, todo ano muda os parâmetros, eles fazem estudos, ah não, porque a velocidade de leitura agora é tal, ah não, porque agora as regras de shorthand são essas, ah não, e a gente fica assim, caraca, como eu vou ter que reaprender tudo todo ano.
Vai.
É o que eu, né, é um trabalho e é bom que a gente aprende também, né? Para ensinar, você tem que aprender, não tem jeito, né? Não é qualquer um
Exatamente.
Que ensina, né?
Exatamente.
E é isso, e aí aí eu comecei, eu já tô terminando a terceira turma uhum. de tradução audiovisual lá na Interpret2B. O pessoal já tá arrancando os cabelos com os shortchange, com timing em geral.
Uhum.
Por isso que eu chamo sempre, vamos falar mais um nomezinho? Chamo sempre a minha querida e amada Soraya Mareto,
uhum.
que aí eles odeiam a Soraya e não me odeiam. É ela quem reforça as regras de timing pra eles.
E passa a bucha pra elas, fala, ó.
Exatamente.
Direcionem o seu ódio pra ela agora.
É só por isso.
Mas
é só
sabe,
por isso que eu chamo ela.
Né, claro, a gente tá brincando. Direcionem o seu ódio pra ela, mas isso vai se transformar em amor depois, na hora que eles aprenderem. Eles vão, cara, ainda bem que eu tive aula com a Soraya.
Sim. E eu chamo sempre, não é porque ela é minha amiga, né? Óbvio que também tem a facilidade, mas é porque eu sei que ela é a melhor. Eu chamo de diva do timing, porque ela sabe muito.
Ah, vi um post seu sobre isso esses dias.
Exatamente.
Semana passada você postou sobre isso.
Porque ela acabou de dar a participação dela, de terminar a participação dela na minha turma.
Uhum.
E eu sempre gosto de. Eu gosto de agradecer. Eu tô falando desses nomes todos, William, porque eu acho que ninguém é uma ilha, ninguém fica sozinho no meio do nada e prospera ou consegue crescer na carreira sozinho.
Exato.
Principalmente na tradução. A gente só prospera, eu acredito. Não sei se só, porque eu acho que é muito. É uma coisa muito estanque, mas eu acredito que a gente prospere mais na carreira com a ajuda dos outros, com os colegas,
sem
com
dúvida.
Pessoas que sintonizam com você, e eu tive muita ajuda. Marcele Castro, pra mim, foi de suma, de suma importância, uma amiga maravilhosa. Milene, a Soraya, a galera que trabalha comigo nessa área de audiovisual, Bruno Murtinho.
Bruno, eu vi fotos suas com o Bruno.
Maravilhoso. Na cabine. Marcelo Neves, os dois na área de interpretação, Cláudia Beliassoff, todo mundo, essa galera é essencial, é importantíssima, não só no lado pessoal, mas na carreira, eles me ensinam muita coisa. Uhum. A gente tem uma troca muito grande, né? Na área de interpretação, inclusive, essa galera aí, o Marcelo e o Bruno, a Isabel Zapata, eles me dão muita dica, assim, de como ter essa postura mais profissional, não ficar uhum. presa. A mesma coisa que eu fiz na tradução, eu tô tentando fazer na interpretação também.
Sim.
Então, você se cercar de gente honesta, de gente ética, que valoriza a profissão, que tem essa postura para cima também, é uhum. essencial se você quiser ser aquele, se você mirar naquele modelo. Para mim, eles são os meus modelos.
Gente empática, né? Gente que sabe, exatamente. Que lembra, né? Sabe, todos nós sabemos, mas que lembra que começou também. Não surgiu do nada, assim, já, ó, não. Pessoa também teve a ajuda, eu tive muita ajuda no começo da minha carreira, eu tento retribuir isso, não só com a Translators, também com a minha participação uhum. na Abrats. Quando alguém que não é uhum. assinante ou chegou até mim e falou, olha, como é que eu faço? Vamos lá, uhum. vamos lá. Você faz assim, será que serve para você? Vamos ver. Hã? Você faria melhor?
Pois é.
Vamos ver. Né?
Pois é, a questão que eu estava falando, eu estava comentando sobre isso, inclusive há poucos minutos da gente entrar na entrevista com uma colega, que a gente estava reclamando justamente desse pessoal que acha que é tudo muito simples, que existe um salvador da pátria que vai te ensinar, como a gente estava falando, a ganhar dinheiro muito fácil e pronto. Pois e é. A gente estava comentando que ele alega, uma das coisas que essas pessoas alegam é que eu ensinei a trabalhar como voluntário, começar no voluntariado. Beleza, você começa a trabalhar como voluntário, já fiz. Uhum. Como trabalho voluntário, faço até hoje por convicção.
Sim.
Mas a cilada de você só trabalhar como voluntário quando está começando é que cavalo dado não se olha os dentes. Então Sim. você está lá começando na carreira e aí, está começando a carreira e já se joga 100% no voluntário, você não vai ter um feedback que você precisa, o puxão de orelha, o reforço, sabe? De falar, olha, uhum. você errou aqui, você não tem que estudar mais timing. Quanto puxão de orelha eu já não recebi? Nossa senhora, William, de chorar, de deitar assim, em posição fetal na cama e falando, eu quero mais fazer isso.
Eu não sirvo pra isso.
Entendeu? Claro que, né, nem 8, nem 80, mas isso serviu pra impulso, pra me falar, não, eu vou. Se for só por isso, não, eu vou.
Uhum.
Isso não me impediu. O que me impediu foi falta de dinheiro mesmo, mas porra, não tem como. Mas é isso, você não pode ter essa, você tem que buscar, a proposta de conversa, você tem que buscar conselho com quem é experiente. Pessoa Sim. que você nunca viu na vida, que ninguém sabe quem é, você não pode ficar pagando pro cara te ensinar a ser bem sucedido, se nem ele é. Começou por aí.
É aí mesmo o ponto.
Né?
Então, a pessoa não é bem sucedida, mas quer te ensinar a ser. Tá, e o que ele não usou pra ele?
É o profissional de Schrödinger. Como é que é? O Marcelo Schrödinger. Me ensinou a falar isso. Schrödinger. O Marcelo uh-huh. me ensinou, Marcelo Neves. Uh-huh. Schrödinger. O gato de Schrödinger, tradutor de Schrödinger, profissional de Schrödinger. Uh-huh. Ninguém sabe se ele é ou se ele não é, mas enfim.
Tá vivo ou tá morto o gato, né?
Tá vivo ou tá morto, exatamente. Né? Tá morto, né? Mas enfim. Tá agonizando. E aí é isso, aí é aquela pirâmide, né? Eu uhum. te ensino a ser, a faturar, fazendo um curso para você faturar. Aí depois você ensina, abre um curso para você faturar, e aí fica aquela pirâmide aqui.
E isso acaba com o mercado.
Acaba
com o mercado, acaba com a expectativa não. Acaba com a promessa de uma carreira boa para quem tá começando, né? Porque a pessoa se ilude naquilo, não vê resultado.
Exatamente.
Vou deixar pra lá e de repente a gente tá perdendo um excelente profissional.
É porque é muito mais fácil você fazer isso, você pagar pra um cara te dar uma solução mágica, do que você sentar a bunda na cadeira e estudar.
Sim.
Né? E aprender com os erros, levar patada e insistir, e treinar a sua resiliência e sua, uhum. sua determinação. É muito mais fácil sem sofrer, né?
Pois é. A coisa mais importante, a característica mais importante que eu vejo em um tradutor intérprete e tal, tô falando tradutor de forma abrangente, pesquisar. Então, a primeira coisa, se você decidiu que você quer ser tradutor e você encontrou alguém na internet que te promete que vai te levar a ser tradutor e ganhar milhões trabalhando para traduzir as séries que você adora, pesquise sobre essa pessoa.
Sim, inclusive... Exatamente, inclusive isso vale também para curso de interpretação. Sim. Que de repente abrindo nada, você vai ver a pessoa nem terminou o curso de interpretação, já está dando um curso de interpretação também. Que coisa interessante.
Gravíssimo,
não?
Gravíssimo, né?
Mas assim, eu estava até brincando outro dia, eu falei, cara, vou fazer 16 anos de carreira agora em fevereiro. Uhum. O que não é nada, mas vamos perspectivas. 16 anos de carreira. Se eu quisesse abrir um curso hoje de tradução de visual, que é o que eu mais tenho mais experiência, eu não prosperaria, eu não acho que eu devo. Não é para isso. Eu abrir o meu curso, eu não acho. Eu acho que tem que ter todo um respaldo, eu dou um módulo num curso inteiro. Eu não tenho essa cancha, eu não posso fazer um negócio desse. É antiético.
Um pouco de humildade, né? E de ética.
Muita.
Claro.
Isso é abrir de interpretação,
ética,
então.
Se você fizesse isso.
Muita ética. Como eu falei, nenhum homem é uma ilha. A gente tem toda aquela ajuda, todo aquele apoio dos seus amigos para você prosperar. Não adianta. Não posso prosperar sozinho.
Sim, tem que conhecer pessoas, tem que saber quem é bom naquilo. Né? Eu
Exatamente.
Faço bastante isso na Translators. Peraí, você é boa nisso. Vem palestrar para mim. Tá? E aí, uma das coisas que me deixa mais seguro de que a escolha foi boa é quando eu chamo a pessoa e ela fala, mas o que é que eu tenho para falar?
Tem comentários. Senti indireto.
Você chama a pessoa pra palestrar.
Aqui fala, a gente tá todo trabalhando as indiretas aqui, né? Vou até beber uma água.
Mas porque se essa pessoa acha que ela não tem muito para falar, e eu sei que tem, é mais ou menos o que aconteceu com você quando foi convidada para dar aula na Interpret to Be, que eu costumo falar I2B, mas I2B ou Interpret to Be, né? Quando você foi convidada, a visão que a Marcele já tinha de você, com certeza credenciava para ela te convidar, porque quem a Marcele convidar vai rindo, não é? Poxa, peraí, ela tem acesso a todo mundo, assim como eu também na Translators, nós temos acesso, por ter sido presidente da Abrats, por todo o meu envolvimento, eu conheço gente de todas as áreas, gente boa em todas as áreas, e se eu tô convidando alguém para palestrar na Translators, eu sei, eu pesquisei, aquela pessoa não veio do nada. Claro que muitas também são indicações de pessoas que eu confio muito, e aí, mesmo sendo uma indicação de alguém que eu confio muito, eu sempre vou pesquisar, vou saber quem é essa pessoa direitinho. Então, essa questão, né, que você falou agora de não sair do nada e vou fazer sozinho, eu sei, e eu nem terminei ainda um curso, mas eu já posso dar aula, isso é gravíssimo, é uma falta de ética, é uma falta de respeito com o mercado, é um tiro no próprio pé, não tenha dúvida, né? Então a gente precisa sempre estar bem atento a isso e convidar as pessoas corretas, pessoas que têm empatia, que entendem que começaram um dia e que foram ajudadas sim. Essa história do self-made man, tá. Self-made uma ova. Self-made uma ova, cara. Vamos lá.
Desconfie, né? Desconfie de quem fala isso. É pelo contrário.
Eu me fiz sozinho. Eu arrebentei aqui. Eu descobri um caminho. Você descobriu? Foi seguindo as migalhas que deixaram no caminho pra você seguir. Então, você foi ajudado. Né? Eu tenho muitas pessoas que me ajudaram. Muitas delas já palestraram na Translators ou escreveram um artigo. E falando nisso, fazendo uma ponte aí já com o que você falou da tradução voluntária, né? De não ter feedback. Uhum. Tem um artigo escrito pelo Bernardo Viana no blog da Translators 101, que inclusive eu indiquei essa semana, acho que sábado eu indiquei para uma pessoa que estava no grupo Tradutores Iniciantes. Ela estava perguntando sobre isso, sobre voluntariado e tal. E eu indiquei esse artigo para essa pessoa. E lá tem alguns links com empresas seríssimas, entidades seríssimas, que precisam de voluntários, e algumas delas dão feedback, como o TED Talks.
A
legenda
para
TED Talks, que você vai ser revisado e vai ter feedback. Mas é claro que não é assim, tô aqui, TED Talks, deixa eu traduzir para vocês. Não, mas entra lá no site, vê direitinho, se candidata, deve ter, com certeza tem um teste, né? Mas tem toda uma estrutura. Uhum. Então, uma outra coisa desse artigo é você diferenciar a tradução voluntária para uma tradução gratuita. Uma empresa te pedir para fazer
gratuitamente.
Porque você quer ligar o seu nome àquela empresa, então pode ser interessante. Então, olha, vai com o pé atrás, bem atrás.
Cara, eu vou te contar, posso contar um caos rápido?
Nem precisa ser rápido.
Há pouco tempo, uma colega minha mandou um inbox assim, eu te indiquei para um cara, um cliente, enfim, porque ele tá querendo fazer, legendar um filme. Beleza, obrigada. Aí eu recebi o e-mail do cara. O cara falou assim, olha, eu sou fulano de tal, tem uma produtora, isso, o cara, falando em inglês, o cara era americano, não lembro onde ele era, não era do Brasil. Eu tô aqui, sou a produtora tal, de cinema, e aí eu tô com, a gente tá com um projeto de legendar uns filmes de terror, não sei se você gosta do gênero, mas eu tô aqui com uns filmes tal, não sei o que, eu queria saber a sua disponibilidade, tem um filme tal, pra um prazo tal. Primeiro de tudo, o prazo já era um tanto quanto absurdo. Eu não lembro quanto, esses detalhes eu não estava nem preparado para falar sobre isso, não, eu pegava. O prazo era absurdo. Você está disponível? Aí eu falei, teoricamente, sim, mas qual que é a rate? Quanto que você paga? Então, o trabalho é voluntário, porque aí você vai ter a oportunidade de contribuir com a arte, contribuir para a arte. Aí eu falei assim, me desculpa, mas a arte, né? Quase que eu respondo, a arte não paga minhas contas, mas eu me segurei. A minha vontade foi falar isso. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu trabalho com... Eu falei, eu faço trabalhos voluntários com empresas, com ONGs voluntárias, de causas humanitárias. Vocês são uma produtora. Eu não vou trabalhar voluntário para uma produtora.
Não é?
Por mais que eu goste de cinema, por mais que eu goste de filme. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalho voluntário é trabalho humanitário. Eu faço trabalho voluntário em outras esferas, em outras coisas que eu não gosto de falar, porque acho que para mim voluntário não se conta.
Voluntário e voluntário.
Mas voluntário é voluntário, exatamente. Então, não é esse o caso. Vocês são uma produtora. Vocês estão fazendo filme. Vocês vão lucrar com isso. E eu vou trabalhar de graça? Não.
Mas vai te dar muita visibilidade no futuro. Sabe os escravos que fizeram as pirâmides? Então, cara, a visibilidade desses caras é mundial.
Pois é, eu conheço, tem uma galera assim mesmo, eu já ouvi, nossa, quanto que eu já ouvi isso, vai te dar visibilidade, e ele falou exatamente isso, que vai dar visibilidade pra mim, que não sei o que, vai me colocar, vai me creditar e tudo mais, eu falei, desculpa, mas eu já sou, eu sou creditada e recebo por isso e em dólar, então, tipo, desculpa, né? Mas não.
Aí é que tá, imagina, o cara produziu um filme, imagina o quanto ele gastou com isso, e isso tá restrito a quem é da língua inglesa, aí ele tem um mercado que ele quer atingir, que é um mercado brasileiro. Que não é pequeno, né, que vai trazer lucro pra ele, mas ele quer economizar aí. É absurdo. É a mesma coisa, né? Quando você... Eu já passei por esse pedido algumas vezes, né? A pessoa tá trazendo um profissional de fora do Brasil, em classe executiva ou de primeira classe, ótimo hotel, né, para discutir sobre um tema muito importante, e aí ele quer economizar com a interpretação. Meu amigo...
No cafezinho ninguém economiza na interpretação.
É um coffee break maravilhoso, né, mas ele quer pagar barato não, ele quer pagar miséria na interpretação. Meu amigo, você tá fazendo isso muito errado, mas muito, porque a mensagem que vai sair do seu palestrante que você gastou uma fortuna para trazer, ela não vai chegar corretamente. Claro que pode chegar a pessoas que fazem barato e muito bem, tudo bem, vamos deixar isso de lado. Mas você está economizando e arriscando no elo principal. De onde vai sair sua mensagem para chegar ao seu ouvinte. Não pode, cara. Não é inteligente isso. Né? Não é inteligente. Então, isso acontece bastante e é importantíssimo saber dizer um não nessa hora.
Aí que tá. O pessoal tem medo de dizer não. Não vou pegar. Cara, quantas. Na interpretação, inclusive. Eu quase não trabalho na interpretação. Porque eu não aceito. Tem cliente, tem coisa que eu fico rindo. Eu chego a rir. Eu falei, gente, não. Eu não vou. Tá bom, eu sou inexperiente em comparação a outras pessoas, sim. Mas isso não é por isso que eu vou cobrar pouco. Inclusive, não é por isso também que pessoas experientes topariam esse tipo de coisa. Mas abafa. E aí, né, deixa pra lá.
Sim, sim.
Mas eu não, até porque não é minha atividade principal, né? Uhum. Falei, interpretação é prima pobre da história por enquanto. Então eu não vou deixar de ganhar, de fazer um filme, de legendar um filme, que eu sei que vai ter aquele retorno, é um cliente que eu conheço, que já me manda sempre, pra fazer uma interpretação a preço de banana?
Claro que não.
Pelo amor de
claro
Deus.
Claro que não.
Então é isso. Agora, uma coisa que eu queria antes, pra eu não esquecer, porque eu quero falar, isso é importantíssimo,
então,
sobre a Interpreter Bee, aliás, desculpa, sobre a Translators 101, é que eu tava falando sobre isso até no fim de semana, a gente fez uma festinha e tal, a galerinha conhecida, pra essa festinha te chamo. E aí, festinha virtual. Diga-se de passagem.
Vou falar, deixar isso claro, virtual.
Diga-se de passagem, virtual. E aí, a gente estava falando sobre isso, sobre essas coisas, do mercado e tal. E aí, eu falei, cara, uma colega nossa falou assim: ah, mas também tem que entender que é difícil, existem poucas pessoas que falam sobre isso, falam diretamente com quem está começando, ensinam, dão o caminho das pedras. Eu falei, cara, na minha época, não tinha ninguém que falasse sobre isso, não tinha rede social, quer dizer, tinha Orkut na época. Sim. Mas, pô, Orkut era testimonial e aquelas comunidades de zoação. Eu tenho medo
de. Tinha um grupo de tradutores lá muito bom também. Sim, mas era assim, era agulha no palheiro.
Exatamente, era agulha no palheiro. Então eu não participei disso. Tinha algumas coisas, mas não tinha esse apoio. Poucas pessoas me apoiaram quando eu comecei. Por isso que eu gosto de elogiar, de falar dessas pessoas, os nomes. Por isso que eu tô falando dos nomes. Porque eu não tive. Uhum. E aí o pessoal de hoje em dia tá reclamando do quê? Hoje, aí eu falei, gente, tem a Translators 101. O Irian tá fazendo excelente trabalho, tá ensinando, ó.
Obrigado.
Tá dando tudo. Se as pessoas preferem, mas é verdade. Se as pessoas preferem acreditar num Zé Ninguém que promete ouro na tua mesa amanhã, devolvo o teu amor, me quer? Trago o amado em 3 dias.
Trago a pessoa amada em 3 dias.
A pessoa amada em 3 dias?
Se tiver no Brasil.
Né?
E se não tiver?
Se não tiver, aí tem né, o transporte. Enfim, pagar na alfândega. Mas aí é isso, cara. Se as pessoas preferem acreditar nesse pessoal, aí só lamento. Uma amiga até falou, eu não tenho pena, não. A minha pena durou 1 segundo. Quem cai nessa é trouxa. Entendeu? Tem gente aqui séria que tá ensinando. Tem os cursos, como você falou, o curso da estrada. Escola de tradutores. Vários cursos, uma galera aí querendo ajudar, uma galera que não pensa só, obviamente, né, a gente trabalha com dinheiro, vive pelo dinheiro. Sim. Tem dinheiro envolvido, mas ela não pensa no dinheiro. O curso da Interpreter Bee, quando me chamaram, quando conversei com a Milene, foi isso: a gente quer formar profissionais, uhum. quer ajudar o mercado, quer contribuir para o mercado ficar melhor com gente mais capacitada.
Sim.
Então eu acredito nesses valores, nessa missão da Interpreter Bee, assim como eu acredito que é o mesmo valor da Translators 101, e eu bato palma para você por isso.
Ah, obrigado mesmo. é ótimo ter esse reconhecimento, porque realmente o que está por trás da Translators 101 é melhorar o mercado com mais profissionais bem preparados entrando no mercado, no mínimo que a pessoa tenha conhecimento de onde ela está entrando.
Exatamente.
E aí ela decide se serve para ela, se não serve. A gente coloca tudo que é área disponível, né? Tudo que você pensar na área de tradução e interpretação, nós temos lá. Hoje a gente está chegando a 100 palestras. Em 100 palestras, uhum. tudo gravadinho lá para você assistir, tem de tudo. E quem é assinante premium pode escolher também, sugerir para a gente, olha, tem tal área que eu gostaria de uma palestra. Se já não tiver lá, primeiro se tiver lá, a gente indica. Se não tiver, a gente uhum. percebe que há uma necessidade e busca um profissional. Como eu já disse, eu sou famoso por explorar os amigos. Vou até os amigos, exploro esses amigos, remunerando, né? Mas uhum. levo eles para palestrar pro pessoal, porque é a área de interesse. Então, isso
agora,
é
importantíssimo. Agora, a Translators 101, isso é um problema. Isso você não vai cortar. Ela tem um problema. É porque é muita palestra e falta tempo pra gente ver, William.
Olha,
eu sou uma pessoa, eu gosto de estudar, de aprender, e eu não tenho tempo pra ver nada. Eu fico desesperada, eu vejo cada coisa lá, eu falei, eu tenho que sentar pra ver, eu não consigo ver, e fico chorando.
Acho que eu sou a única pessoa que assistiu a tudo da Translators 101. Uhum. Mas assim, isso é um dos problemas que eu tentei resolver também
bem, né, com a Translators. Porque, por exemplo, quando eu estava na Abrats, a gente fazia a programação dos congressos, a gente mostrava para o pessoal, né? Olha, tá aqui a programação feita. A primeira coisa que eu lia sempre era: onde vende clone? Porque eu quero assistir a essa.
Ah, clone.
Onde vende clone, né? Porque eu quero assistir a essa, quero assistir a essa, 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 essa. Na Translator você consegue assistir a todas elas. Só que vai ter que cancelar a Netflix e mais algumas outras coisas.
Exatamente. É isso que eu falo sempre. Eu falei, mas eu tenho que ter um tempo pra ver besteira. Eu tenho que ter um tempo pra cuidar do meu filho. Eu tenho tempo pra tudo. Agora não tenho, já tá assim, minha cabeça tá enorme. E eu fico cheio de coisa. Vejo assim as palestras e eu vendo pedaços. Aí eu esqueço. Eu já peguei várias palestras e comecei e parei no meio. Daqui a pouco eu não lembrava nem o que eu tava falando. É complicado, filho. Mas vamos lá,
Desculpe. Você sabe que a gente criou uma função lá pra melhorar isso, né? A gente colocou, você cria a sua playlist. Então você dá um clique no coraçãozinho lá na palestra, né? Na hora que você, viu essa daqui, eu quero ver. Dá um clique. Depois você vai lá em vídeos, playlist, tá a sua playlist lá.
Uma wishlist, né?
Legal. E aí você vai assistindo ali, para, volta depois. Então, isso, aliás, é algo que a gente implementou também a partir de sugestões das pessoas. A gente ouve muito as sugestões dos assinantes. Muito.
Ai, que bom.
Sugeriu, opa, peraí, é viável? É, vamos colocar. É por isso que a gente acredita que está fazendo um bom trabalho com todas essas novas funções. Andressa, eu ficaria aqui até amanhã, como a gente já falou, mas agora...
Nossa, a gente falou muito, hein?
Para a gente encaminhar para o final, eu gostaria que a professora da Interprete to Be desse, fosse pontual em algumas dicas para quem está pensando em ser tradutor ou está no início de carreira. Vamos lá.
O que eu diria? Estude sempre. Não se deixe abalar pelos desafios, pelos feedbacks negativos, pela opinião alheia, que rola muita inveja, muito ego. Então, às vezes não é pessoal. Então, foca no teu trabalho. Trabalha. Não olha pro lado. Faz o teu, estuda. Não acredite em coisas imediatas, em soluções imediatas, em clientes fáceis, como a gente sempre fala, em pessoas que querem mandar trabalho e mandam trabalho com valores baixos e para você aprender e tudo mais. Aí, o e-mail é sempre um e-mail @gmail.com.
É uma agência, mas não é Gmail. Sei.
Exatamente.
Essa é a primeira dica de que não é coisa séria.
É quarteirizador. Eu chamo de quarteirizador para os meus alunos. Eu sempre dou essa dica. Porque não é nem terceirizado, é quarteirizado, né?
Então, você dificilmente vai receber, tá?
É, exatamente. E o teu nome não vai estar lá, tá? Não vai estar o nome do cara da pessoa. Então, assim...
Pois é.
Essa é uma, não desistir, continuar estudando. Foco nos estudos, foco em se diversificar sempre, em se valorizar, em não cobrar mixaria só porque está começando. Se associar a instituições, a sindicatos, ao Sintra, a Abrates, a essas que estão lutando, que estão se... unindo, principalmente nesse momento, para valorizar a categoria e não se associar. O mais importante também é não se associar a quem faz o contrário, a quem desvaloriza. Saber quem é, pesquisar o mercado, pesquisar quem é quem, o que cada um, qual a experiência de cada um e a partir daí definir objetivos, definir modelos, digamos assim, de profissionais.
Legal, ótimas dicas. Eu estou esquecendo de uma coisa. Você faz menos trabalhos de interpretação do que a tradução audiovisual, aulas, mas você já passou por alguma situação em cabine ou em interpretação, em acompanhamento, alguma coisa assim, que hoje seja engraçado, mas que na hora pode ter sido meio complicado e que você possa nos contar? Com ou sem nomes?
Com ou sem nomes?
Com ou sem?
A situação que me vem à mente agora é um evento que eu fiz em que eu tive que transmitir a mensagem do palestrante e eu não concordava com o que ele estava falando. Eu achava, eu sou vegetariana, eu luto pela causa animal, eu não acredito que a gente deva continuar fazendo testes em animais. É uma opinião minha, pessoal. Sim. Eu acho que a gente tem que investir em outros tipos de testes. Existem outros tipos de testes sendo feitos com tecido humano, enfim. Existe tecnologia. Se quiser, tiver força de vontade, você consegue. Para mim, que ninguém tem, porque é muito mais fácil matar o bichinho do que investir em outras coisas. E aí eu tava fazendo um evento e aí o cara chegou e falou, não, porque das vantagens de fazer o exame, fazer esses testes com animais. E eu tava ali quase chorando com o olho assim, arregalado e falando aquilo assim, com um sorriso no rosto. Quando ele terminou, eu falei, meu Deus, eu proferi essas palavras. Então assim, o máximo que eu tive de dificuldade é... Uma coisa que eu possa contar é isso. Agora, engraçado, eu não, ainda não passei, não. Ainda não, pretendo.
Ah, mas vai passar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você tá com
eu passo
Bruno,
muita...
Você está acompanhando o Bruno, Marcelo Neves. Você com certeza vai passar por situações engraçadas. Bruno, Marcelo, na boa.
A única situação... É, com certeza. Não, e eu trabalho com ele. As pessoas com quem eu trabalhei foram com ele. Foram elas, né? Foram essas pessoas. Então, é garantia de risada antes da cabine, durante não, durante a gente é mais sério, mas antes é cantoria, então a coisa engraçada pra mim é antes, é a gente se escangalhar de rir antes de cantar.
Faz um dueto com o Marcelo.
Vários, é porque você não tá sabendo, a gente grava, a gente faz, enfim, abafa essa nossa dupla aí.
Legal, bom saber disso. Então há gravações, há registros.
Registros. Para um pequeno grupo de seguidores.
Ah, legal, vou às fontes, vou às fontes. Legal.
É isso.
Andressa, muito obrigado por compartilhar com a gente sua experiência, conhecimentos que você nos passou aqui. A gente espera uma palestra sua para 2021 agora, né? Vamos conversar sobre isso direitinho.
Vamos, eu já tenho algumas ideias também.
Ótimo, ótimo. Se tiver tudo certo, a gente divulga para o pessoal poder assistir. E a gente está à sua disposição sempre que você precisar da Translators 101, você quiser alguma coisa, você colabora bastante lá no grupo de assinantes, né? No Facebook. A gente agradece isso. Sempre que você precisar, as portas estão abertas aqui da Translators 101 para você, tá bom?
Ah, que bom, querido. Eu que agradeço igualmente. Tamo junto, você sabe que você pode contar comigo. A Translators 101 eu sempre indico para os meus alunos.
Que bom.
E é isso, vamos junto porque a caminhada é longa.
É isso aí. Então, muito obrigado, um beijo e até a próxima.
Até a próxima, um beijo.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101. We'll be right back.